Gênero e Feminismo.
Num 8 de março, bem lilás e com tons de diferentes facetas das lutas sociais, mulheres de 50 países pararam em algum momento do dia dedicado a elas. Na América Latina, todos os países tiveram protestos expressivos em resposta à convocatória internacional. Aqui no Brasil, a principal pauta dos movimentos feministas é a luta contra a reforma da Previdência. No ato unificado em Belo Horizonte, ontem mesmo, debaixo de muita chuva, as mulheres protestaram contra o avanço do conservadorismo e também as formas de violência de gênero. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, professora Marlise Matos, faz um balanço do 8 de março pelo mundo e aponta para a potência feminista que aglutina diferentes forças sociais. Destaque ainda a renovação do feminismo autonomista e jovem, que deixou o recado pulsante nas ruas. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe.
Professora Marlise Matos, ontem, né, mulheres de todo mundo foram às ruas aqui em Belo Horizonte, mesmo debaixo de chuva, né, as mulheres aguerridas foram aqui também para as ruas da capital mineira neste 8 de março para protestar contra a reforma da Previdência, em defesa também de pautas históricas como o combate à violência sexista, igualdade de direitos, de salários, contra a discriminação, aquele estigma que liga o cuidado com a casa e aos filhos ao gênero feminino. Então, Marlise, que balanço que você faz desse 8 de março de 2017?
Então, Soraya, é muito importante, né, a gente demarcar aqui, né, o volume e a magnitude desses protestos, marchas que se espalharam aí com comprovação, com, né, verificação da própria mídia nacional e internacional, em mais de 50 países, né? Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, né, Soraya, assim, a ONU trabalha com cerca de 195 países reconhecidos na lógica das relações internacionais. Então, a gente está falando aí de um volume de quase um quarto do mundo ontem, que parou, né, em algum momento do dia, com manifestações em alguns lugares expressivas e maciças, né, aqui na América Latina, todos os países da América do Sul, alguns da América Central muito importantes, tiveram aí uma expressiva participação de protestos de rua, de massa, que foram países de diferentes continentes. Talvez o silêncio maior seja o continente africano, onde a gente tive notícia, tivemos poucas manifestações. Então, assim, é muito expressivo. Mesmo a nossa imprensa, que é uma imprensa sempre, invariavelmente, dá pouca visibilidade, hoje estava, não na primeira página, claro, mas dentro dos cadernos internos do Estado de Minas, por exemplo, uma página inteira, destacando que foram protestos nada cor-de-rosa, né? Ou seja, revelando aí já um certo, né, no mundo inteiro, destacando a potência, né, e a magnitude das manifestações.
Ô Marlise, foi de fato, né, um protesto bem, bem lilás, né? Nada cor-de-rosa. Qual que seria a tendência, né? Você aponta dessa questão da convergência mundial, o feminismo hoje ele está aglutinando outros movimentos. Qual que é a sua análise em relação a esse cenário atual?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, Soraya, que a gente está vivendo um momento potente de novas formas de expressão do feminismo, né, no mundo, como algo marcante desse processo da própria globalização. E as lutas estão se conformando aí num desenho que eu acho muito interessante e que, sim, a gente não pode ainda tirar conclusões, né, definitivas, mas dois elementos eu acho que são muito evidentes. Primeiro, esse que você mencionou, de ser feminista para além do feminismo. É um feminismo que está pautado marcadamente por um ativismo interseccional. Traduzindo isso, são feministas negras, feministas indígenas, feministas comunitárias, feministas de movimentos contraculturais. São feminismos de muitas tonalidades, muitas tendências, né, muitas ideologias muito diferenciadas. Há uma pluralização da pauta feminista e uma convergência de outras demandas de outros tipos de movimentos, como o movimento negro, o movimento étnico, de uma forma mais ampla, exemplo dos indígenas e das castas, né, na Índia, onde também tivemos protestos e manifestação, movimentos ligados à questão rural, à questão da moradia no plano urbano. É muito impressionante você ver que o feminismo se transforma numa potência, né, aglutinadora dessas várias facetas aí das outras lutas sociais. E um segundo ponto é a renovação dessa pauta, né, por essa tendência aglutinadora, mas ao mesmo tempo a renovação dos feminismos nas gerações mais recentes. Então você tem uma juventude, né, isso é expressivo, marcadamente expressivo no mundo, né, e aqui no Brasil, então, e na América Latina, de uma forma muito clara, são feminismos autonomistas, né, e jovens feminismos que estão aí deixando o seu recado nas ruas. Né. Essas duas características me fazem crer que é possível, né, não hoje, não amanhã, mas num cenário de mais longo prazo, a gente construir uma pauta feminista que é antissistêmica, sabe, Soraya? Na direção da construção possível, né? Eu acho que durante muito tempo a gente desejou isso e com a queda do socialismo real, a partir de 89, a gente, de fato, largou um pouco essa agenda, né, de construir uma alternativa, um modelo capitalista de produção. É uma agenda pesada demais para carregar sozinha dentro dos ombros, né, dos movimentos de mulheres e feministas. Mas eu não tenho uma dúvida, né, de que há uma agenda antissistêmica, anticapitalista, né, antineoliberal, de um feminismo muito pujante que está vivo, está pulsando nas veias aí da sociedade no mundo, né, das nossas populações urbanas e rurais. No Brasil, aqui em Belo Horizonte, em específico, a gente teve uma chuva torrencial que tirou um pouco.
Lá vamos a alma contra o machismo e o fascismo.
É esse o ponto, né, Soraya? Se a chuva veio e dispersou um pouco né, o quantitativo, né, a massa crítica de mulheres, por outro lado, para quem permaneceu, como eu fiquei até a Praça da Estação, lá vamos a alma, né? Exatamente, não é nem metafórico, foi de fato muito bonito e muito significativo ver aquela mulherada toda com tanta chuva, seguindo e persistindo, né, na sua mobilização, e vamos continuar construindo essa mudança que a gente está tanto precisando.
Vamos que vamos, bora lá, né? E você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira, professora Marlise Matos, até lá.
Até, Soraya, um grande abraço.